DW Noticiário.
Domingo 1 de dezembro de 2013, bem-vindos ao nosso programa da manhã. Saúda-vos António Cascais, as notícias. Em Moçambique, o Conselho de Ministros anunciou a criação de duas comissões de inquérito para averiguar as circunstâncias do acidente de avião das linhas aéreas moçambicanas. 33 pessoas morreram na sequência da queda de um Embraer 190 numa área florestal entre a Namíbia e o Botswana quando se dirigia a Luanda. Invocando as normas da Organização Internacional da Aviação Civil, o Ministro dos Transportes afirmou que a Comissão de Inquérito Internacional será constituída pela Namíbia, Moçambique, como país proprietário do aparelho, e Brasil, como fabricante. Recorde-se que as linhas aéreas de Moçambique são impedidas de aterrar em aeroportos europeus por motivos de falta de segurança. De salientar que o avião terá iniciado uma descida vertiginosa antes de embater no solo, informou uma página eletrónica especializada em desastres aeronáuticos, adiantando que o comandante do voo era um piloto sénior. Este sábado, rangers do Parque Nacional de Boabuata relataram que ambas as caixas negras foram encontradas e recuperadas por investigadores do acidente. Em Angola, fontes oficiais voltaram a desmentir informações que dão José Eduardo dos Santos como gravemente doente e em tratamento em Espanha. Enquanto se multiplicam os boatos sobre o seu desaparecimento, fonte do partido no poder insiste que o presidente está bem e regressará dentro de dias ao país. Também o genro do presidente angolano, Sindicado Colo, de visita a São Tomé, desmentiu ontem informações que davam José Eduardo dos Santos como doente. Acho que é uma informação errada, explicou o marido de Isabel dos Santos, presidente da Unitel, empresa de telecomunicações angolana que vai começar a operar brevemente em São Tomé. Para concluir, o senhor presidente da República aproveitou o facto de ter fechado o dossiê do Orçamento Geral de Estado para 2014, que foi um grande trabalho, para aproveitar alguns dias de férias na Europa. No norte da Nigéria, os combates entre o exército e o grupo islamista Boko Haram estão a aumentar de intensidade, alertam grupos internacionais de defesa dos direitos humanos. Devido aos confrontos, mais de 37 mil pessoas fugiram do norte da Nigéria em direção ao Níger, diz a Human Rights Watch, que adianta que o grupo Boko Haram tem feito operações de represália contra civis, especialmente contra membros de grupos de autodefesa que fornecem informações aos militares. Recorde-se que nos últimos dias o grupo islamita matou 24 pessoas em dois ataques no norte da Nigéria. No Egito, um tribunal na cidade de Alexandria deverá ouvir no próximo sábado um recurso de 14 mulheres manifestantes islamitas condenadas na quarta-feira a 11 anos de prisão, informou o seu advogado. As 7 raparigas foram enviadas para um centro de detenção juvenil até atingirem os 18 anos de idade. As sentenças motivaram o protesto de ativistas e grupos de defesa dos direitos humanos, alguns dos quais apelam ao presidente interino do Egito, Adli Mansur, para que as perdoasse. Na Tailândia, 2 pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas no domingo em confrontos políticos, revelaram os serviços de emergência, quando a oposição tenta um esforço final para derrubar o governo. As circunstâncias dos confrontos são ainda incertas, depois de outros pontos de conflito no sábado entre apoiantes do governo de Yingluck Shinawatra e a oposição do executivo tailandês. Na Islândia, o governo anunciou ir cortar até 24 mil euros na hipoteca de cada família com empréstimos à habitação, uma promessa da campanha eleitoral apesar das advertências internacionais contra o plano. O custo da medida está estimado em cerca de 900 milhões de euros e será financiada com os impostos sobre os bancos e fundos de gestão de ativos dos bancos que faliram durante a crise financeira de 2008, salientou o governo. Muitas famílias islandesas lutam com dificuldades para pagarem os seus empréstimos indexados à inflação e que pareciam seguros antes da crise de 2008 e que aumentaram acentuadamente depois do colapso da coroa islandesa face a outras moedas. Futebol alemão, na Bundesliga, o Bayern de Munique bateu em casa o Braunschweig, 2-0. Hoffenheim e Werder Bremen empataram 4-4. O Dortmund venceu em casa o Mainz, em casa do Mainz, por 3-1. O Leverkusen venceu o Nuremberg 3-0 e o Hertha de Berlim não foi além de um 0-0 contra o Augsburgo. Foram as notícias. Atenção agora para o nosso programa Juventude em Foco, hoje com Fátima Valente e Karina Gomes, que nos vão falar de música eletrónica. E depois de mais um episódio da nossa série Learning by Ear, eu vou voltar com algumas mensagens dos nossos ouvintes que nos escreveram dizendo o que pensam sobre a queda do avião da LAM que viajava para Luanda. Fiquem connosco.
DW Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Fátima Valente e vou estar com a Karina Gomes para falar de música eletrónica. Olá, Karina.
Olá, Fátima. Olá, os ouvintes. Nesta edição, vamos falar do União Eletrônica, um programa de intercâmbio cultural entre DJs angolanos e europeus.
A ideia surgiu há 4 anos e consolidou-se em 2010, com a parceria entre representações culturais e diplomáticas dos dois continentes.
Helena Wibhock, da Embaixada da Alemanha em Luanda, conta os detalhes.
A ideia era, por um lado, partilhar um pouco mais, fazer mais conhecida a música eletrónica, que na Europa já é muito conhecida, mas, por outro lado, e em primeiro lugar, um intercâmbio na área musical entre países europeus e angolanos, através da música eletrónica. Mas a ideia era também encontrar pontos em comum das músicas. E na Angola temos o estilo do kuduro, não é? Que pode ser muito, muito combinado com música eletrónica.
Um dos efeitos positivos tem sido tornar as músicas e os ritmos angolanos mais conhecidos na Europa.
Por exemplo, na Alemanha, penso que temos a problemática da língua, não é? Então, às vezes, músicas angolanas não é que chegam tão facilmente à Alemanha. E através desta união eletrónica, os DJs que vêm cá visitar e participar no festival levam as suas experiências e fazem projetos em conjunto com alguns artistas.
Além da Alemanha, participaram do União Eletrônica deste ano França, Espanha, Itália e Holanda.
A música eletrónica despontou em Angola na década de 1990, como relata o DJ Paulo Alves, um dos organizadores da festa de rua em Luanda.
O boom da música eletrónica em Angola foi por volta de 92. Começaram a aparecer os primeiros DJs a tocarem música eletrónica. Claro que naquela altura eram mais uma vertente techno. Nos últimos anos tem sido uma vertente mais house, um afro house muito ligado a nós, angolanos e africanos.
O Afro House, que surgiu no sul da África, é o resultado do encontro entre a música africana e a eletrônica, uma novidade para os DJs europeus.
De certo modo, há alguma surpresa, porque estão habituados a um som mais ocidental. Nós cá temos essa vertente do house, que é o Afro House, mais virado para os nossos ritmos, com as nossas percussões, com alguma fusão até que já se vai fazendo com o famoso kuduro angolano, ou seja, já se vão fazendo produções Afro House com vocais kuduro, parece que surpresa agradável para muitos DJs, porque passam a conhecer um novo som, passam a conhecer uma nova cultura, as pessoas aqui têm uma maneira de dançar diferente, criam uma boa onda em termos da música, em termos da interação que existe entre nós DJs e o público, mas ultimamente o que se tem reparado é que em qualquer das 18 províncias da Angola já só houve Afro House.
Essa foi a primeira vez que Gebrüder Theismann participou do União Eletrônica. O DJ alemão está empenhado em um projeto com os músicos angolanos desde o ano passado.
O festival foi ótimo, actually. I mean, I've been there last year and for a project we do.
O festival foi ótimo. Estive em Luanda no ano passado para participar num projeto do Instituto Goethe para jovens, que conta com a colaboração de 10 cidades europeias e africanas. Eu e o meu irmão somos curadores. É um projeto sobre música. Música e subculturas musicais nestas 10 cidades da Europa e África.
Musical subcultures in these 10 cities in Europe and Africa.
Yeah. Check it. One, two. It is the Psychotech. And I got my crew right up in the side. Amara Brown, Flexo, DJ and Detectman.
Ouvimos agora o set Higher de Gebrüder Theismann. O DJ alemão é um grande fã do som de Luanda, desde os ritmos contemporâneos como o kuduro até às batidas dos anos 60 e 70 como o funk afro-cubano e o funk psicadélico.
Gebrüder Theismann ficou surpreendido com a adesão do público à festa em Luanda.
We play live electronic music. They're not used to it.
Nós tocamos música eletrónica ao vivo. O público está mais habituado aos DJs que tocam com os computadores e CDs, mas ainda não há espaço para esse tipo de apresentação. A resposta foi muito boa e as pessoas curiosas vieram ter conosco. Na minha opinião, eles ainda estão a tentar perceber aquilo. Para os DJs locais, foi muito mais fácil envolver a multidão.
Gebrüder Theismann tece elogios à capacidade de improviso dos DJs em África.
A música eletrónica é muito improvisada. Eu acho que há grandes coisas que estão a ser feitas com poucos equipamentos e baratos, mas isso não torna a música desinteressante, mas sim muito mais atrativa.
Durante o evento, o DJ italiano Lauai testou unir batidas de techno e kuduro com faixas da banda portuguesa Buraca Som Sistema.
I think that we can mix kuduro with techno.
Eu acredito que se possa misturar o kuduro com o techno. Eu tentei unir esses dois tipos de música com faixas dos Buraca Som Sistema. Eu peguei nos loops das músicas e passei para a música techno. E foi ótimo. No meu próximo set quero usar esses loops porque são maravilhosos.
Para o DJ Lauai, a combinação tem um ótimo resultado.
Fica perfeito quando colocamos o loop no techno, porque o techno não tem esses movimentos, nem essa as vozes, é assim.
Tum, tum.
E o kuduro?
Tum, tch, tum, tch.
É estranho, mas muito fixe.
É muito cool.
Esta é uma batida de kuduro dos Buraca Som Sistema.
One and two and three and four, sound of kuduro, etc, etc, etc.
E eu coloquei esse loop no techno.
The techno.
Silly V tem acompanhado a evolução dos sons ao longo das 4 edições do festival.
Nós, aqui em Angola, tentamos sempre implementar aquela que é uma vertente nossa, que é o Afro House. O som nunca é igual, até porque os discos rockers também não são iguais. Era um som diferente, era um som com um groove diferente, a música era outra. Neste momento a música é um bocado mais eletrónica, mais para o dubstep, um bocado a chegar ao techno. Neste momento a música está um bocado mais virada para esse lado. Antigamente era mais o tribal.
Silly V acredita que o encontro dos DJs europeus com a música eletrônica influencia a criação de novos sets.
Acabam por levar sempre alguma coisa nossa. Nós acabamos sempre por influenciar, de alguma maneira, o som destes DJs também. Porque, no fundo, a música que nós fazemos é um bocado mistura da nossa kizomba, dos nossos ritmos, o baixo, a nossa forma de tocar guitarra, é posta na música eletrónica. E isto acaba por criar um som que é completamente diferente.
Para o DJ Leandro Silva de Angola, é necessário haver mais subsídios para o desenvolvimento da música eletrônica em África.
A fluência de pessoas, não só por um evento, mas sim a curiosidade em saber o que é que esses artistas são, quem são, etc. Não temos tantos produtores ou DJs de música eletrônica em Angola. Haver parcerias às vezes é complicado por causa das distâncias entre países, a não ser que houvesse patrocínios e pudéssemos estar juntos num estúdio. O Afro House reina na noite angolana.
São 3 dias de evento. Além de promover o intercâmbio entre os DJs, a União Eletrónica oferece workshops a jovens iniciantes.
E com o som do DJ Leandro Silva, encerramos mais o Juventude em Foco. Fátima Valente, muito obrigada por sua companhia.
Eu é que agradeço, Karina. Foi um prazer estar com a DW e com os nossos ouvintes.
Uma ótima semana para vocês.
Tchau!
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 7º episódio da radionovela dedicada aos novos meios de comunicação e internet. No último episódio, o tio Abel aprendeu muito sobre o uso de um telemóvel. Na verdade, Zapcom e Jorge também aprenderam a usar as numerosas funções de um telemóvel para melhorar o negócio do cibercafé e do restaurante. E eles sabem que ainda não foi tudo. O entusiasmo continua à medida que vão descobrindo o potencial dos novos meios de comunicação. Juntem-se ao grupo e aprendam com eles neste episódio intitulado Vírus, Spam e Piratas Musicais.
Jorge! Anda cá ajudar. Anota os pedidos dos clientes.
Já vou, tio, já vou.
Jorge, preciso de ti aqui, agora.
É estranho. O que é que eles estão a fazer? O que é que está a aprender tanto o Jorge?
Ruth, o que se passa? Por que é que ninguém responde? Onde é que arranjaram esse dinheiro todo?
Estamos a ganhar bastante dinheiro, tio. Eles estão a comprar CDs.
CDs?
De música. Eles têm estado à espera deles o dia todo.
Mas música de quem?
Bem, de ninguém e de toda a gente. Qualquer música popular que possamos arranjar na internet.
Estou muito confuso. Quer dizer, estão a tirar música de outras pessoas da internet. Põem-na nesses CDs e vendem-nos.
Sim, é tão excitante. Uma maneira tão fácil de ganhar dinheiro. Agora tenho de ir, tio. Preciso de comprar mais CDs.
O tio Abel está um tanto perturbado. Não sabe muito de transferências de música da internet, nem sobre a gravação de CDs, mas algo não soa bem. Como de costume, vai ter com Zapcom para lhe pedir explicações.
Zapu, meu filho, diz-me, a música que o Jorge e a Ruth andam a vender...
Sim.
Eles compram-na?
Oh, sim. Eles estão a ganhar muito dinheiro.
Não estou a falar disso. Mas das pessoas que fazem a música, elas vendem-vos a música?
Não, tio. A música é de graça. Bem, há websites que a vendem. Podemos mandar dinheiro e eles permitem fazer a transferência.
Não entendo. Está à venda. Mas também é de graça. Quer dizer, é como se eu estivesse a anunciar a minha sopa de cabra a um preço específico e depois deixar-vos levá-la de graça. Que pessoas é que dão os seus produtos de graça quando já os estão a vender?
Bem, pode arranjar uma maneira de transferir de graça.
Ladrões!
O quê? Não nos pode acusar de roubo.
Então explico o que estão a fazer se não estão a roubar. E para piorar, roubam a música deles e depois ganham dinheiro com isso. Estão a dar aos autores o dinheiro que recebem? Estão? Diz-me qual é a lógica disto.
Bem, eu não... Não é exatamente roubar.
O que é que lhe chamas, então? O que é que lhe chamas, então? Não quero isso. Não quero. Eu não quero ter ladrões como parceiros de negócio. Não quero.
Na verdade, o que se chama isto? Ficar com o trabalho árduo de alguém sem pagar um cêntimo. Segundo os padrões morais do tio Abel, transferir música sem o conhecimento dos autores e depois lucrar com isso é roubo. Ele levantou algumas questões legais e morais, questões que todas as pessoas devem ter em consideração a fim de tomarem a decisão correta.
Zabcon, às vezes o meu trabalho aqui no cibercafé é muito frustrante. Não percebo. Os meus documentos continuam a desaparecer e... Os computadores simplesmente não estão a aguentar. Algo está mal.
O que é que se passa? Acabei de entrar na enfermaria de um hospital ou o quê?
Tio, foi Jorge. Ele passou-me um vírus da gripe. Ruth, por favor, ajuda-me a ligar esses computadores aí.
Oh, não. Passa-se alguma coisa. O sistema não está a iniciar corretamente.
O que quer dizer com isso? Este também?
E este?
Mas o que é que se passa?
Estão todos assim. Temos um vírus.
Isso eu sei. Por isso é que estás a tossir e a deitar perdigotes aqui por todo lado.
Oh, não. Que desastre. O que é que vamos fazer agora?
Vamos ao hospital. É para isso que temos hospitais. Para os doentes, para os que não se sentem bem. E para vocês.
É um vírus. Devíamos ter...
Então para de falar e vai ao hospital.
Eu estou a falar dos computadores. Eles é que têm o vírus.
Que desastre. O que é que fazemos agora?
Estou confuso. Tu estás constipado e o teu computador é que tem um vírus?
É. Sim, o computador tem um vírus.
Explica-te, jovem. Ou então vou achar que o vírus que está no teu corpo te confundiu o cérebro.
É isso, tio. O vírus dos nossos computadores copiou-se a si próprio, infectando e espalhando-se pela rede de ficheiros e sistemas.
Parece grave. Devias ir ao hospital. Há hospitais para os teus computadores doentes?
Está bem. Deixe-me explicar. Precisamos de um programa antivírus. Um antivírus é um programa que, quando instalado num computador, se destina a prevenir, a detectar e a remover vírus informáticos.
Por que não instalamos antes?
Instalamos, mas estão sempre a aparecer novos vírus. Se surgir uma nova doença, os remédios que existem podem não curá-la imediatamente e têm de ser desenvolvidos novos medicamentos. O princípio é o mesmo.
O que é que devemos fazer agora? Não posso ficar outra vez sem emprego.
Além de atualizar o programa antivírus, vamos ter uma firewall.
O que é isso?
É uma parte do sistema concebida para verificar a informação que entra e sai de um computador. Bloqueia dados não autorizados com base em regras específicas. Estabelece uma série de critérios de segurança e usa esses critérios para permitir ou bloquear informação que vem de outros computadores.
Parece complicado.
Não necessariamente, tio. Pense nisto como numa peneira ou num coador, como os que usa na sua cozinha. Usa-os para retirar o que não quer e depois fica com o que lhe interessa, não é? Essa é a firewall da sua cozinha.
Bem, dito dessa forma...
De que é que estamos à espera? Vamos arranjar a firewall e o antivírus. É tão injusto. Também recebemos tantos e-mails que não queremos nas nossas caixas de correio.
Sim. Chama-se correio spam. Também temos de identificá-lo e pô-lo numa pasta especial chamada reciclagem ou lixo.
Alguém devia processar essas pessoas. Não deviam atrapalhar assim o nosso trabalho, desenvolvendo vírus e enviando-os para nós.
O mundo não é justo, Ruth. Alguns destes vírus chegam através da internet, outros vêm desses discos amovíveis, pendrives ou flashes que os clientes usam nos nossos computadores. Quem sabe?
Vamos todos para o hospital. É demasiado tarde para culpar o Jorge.
E assim termina o sétimo episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Mais uma vez, a equipa continua a aprender que a mesma tecnologia que leva o mundo até eles também lhes traz coisas indesejáveis. Parece que é preciso ter cuidado quando se usa a internet. Há muita informação útil na rede, mas também há pessoas que querem fazer mal aos outros e dificultar-lhes a vida. Mais uma vez, a equipa está a aprender que é preciso estar sempre alerta. Ter acesso à internet e ter outras pessoas a usar os seus computadores significa que correm o risco de apanhar vírus. Irão os computadores deles recuperar? Continuarão eles a transferir música de forma ilegal? O que mais lhes estará reservado? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir como a história continua. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Não se esqueçam de que agora também podem ouvir os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, nos vossos telemóveis. É só irem à página web lbe.dw-world.de. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Para saber como ouvir o podcast dos episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, é só irem à página web www.dw-world.de/lbe-podcast. Até a próxima!
Hoje é o melhor dia da minha vida. É que eu fui aceita na Academia Bong.
A Maria tem agora 15 anos. Já está pronta para casar?
Não, não, Mário.
Meu nome é Daniel, eu não sou o teu quartel. Se achas que tens plano, fala comigo, mano.
Mas quem é que esta gente pensa que é?
Uma rapariga esfarapada, suja, mal cheirosa e descalça.
Dilemas de uma geração na encruzilhada. A nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Não perca a primeira temporada a partir de 5 de janeiro, aos domingos de manhã, com repetição à noite.
DW Espaço do Ouvinte.
Amigos ouvintes, eis algumas mensagens que recebemos dos nossos ouvintes. O tema são as causas do trágico acidente de avião moçambicano que voava de Maputo para Luanda com 33 pessoas a bordo. Ega Stembe escreve: a DW está a dramatizar esta situação ao associar imediatamente os impedimentos colocados à LAM para sobrevoar certos espaços aéreos por razões de segurança. Alguns gigantes da economia, sobretudo tecnologia, que não importa aqui mencionar, também são gigantes do ranking de acidentes aéreos. Condolências às famílias enlutadas. Stélio Lewis escreve: o avião se despenhou por causa do clima. A LAM está de parabéns porque é a primeira vez que isto acontece, mas estamos sempre a ver no jornal ou telejornal que aviões caem na Europa ou nos Estados Unidos e o número de mortos costuma ser maior ainda. Luís Monguambe escreve: acidentes da aviação acontecem em todo o mundo, América, Europa, etc. É normal, até porque é o primeiro acidente que envolve a LAM. Que aquele avião é mais recente adquirido pela LAM. Amigos ouvintes, ficamos por aqui. Continuação de Bom Domingo, deseja António Cascais, em nome de toda a equipa que trabalhou pensando em si. Bom Domingo.